Eita, mundãozão danado de banso!
Oi, Valmir, tudo bem?
Tudo bem, Yuka.
O que você tá fazendo aí fora uma hora dessas, menino? O Prosa Rural tá pra começar. Você tá esquecendo que hoje é dia de prosa?
Não, esqueci não, Yuka. É que eu tava aqui admirando o rebanho do sítio da minha tia e acabei me distraindo.
Então vamos logo lá pro estúdio dar as boas-vindas aos nossos ouvintes.
Se liga, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Aê, pessoal! Bem-vindo, ouvinte do Prosa Rural.
Ouvido ligado no rádio, que é hora de prosear.
Então, Ilka, eu tava aqui olhando o gado leiteiro bonito, bem tratado, e vi que é como a pesquisadora da Embrapa uma vez me disse. Com um bom melhoramento genético, o produtor pode reunir um gado forte, produtivo, resistente a parasitas, que bem nutrido suporta, sem problema algum, o clima da região em que ele vive.
Ah, tá. Então o programa hoje é sobre melhoramento genético do rebanho leiteiro.
Isso mesmo. O melhoramento genético é uma área da zootecnia que usa os conhecimentos de genética e da estatística para encontrar animais de alta qualidade genética e tentar melhorar o desempenho produtivo do rebanho.
Aquele animal, aquela vaca ali, por exemplo, de que raça ela é?
Aquela lá é holandesa, muito especializada na produção de leite. Por isso, é mais exigente na alimentação. Os animais dessa raça são muito valorizados e mais usados nos cruzamentos com o zebu.
Tem grande valor comercial, né?
Exatamente. Para você ter uma ideia, quando são criadas em local adequado e de forma correta, as novilhas holandesas dão cio já a partir dos 15 meses e podem parir dos 25 até os 27 meses. Imagina você, Yuka, que a produção de leite vai de 6 mil a 10 mil quilos.
Nossa, que bacana, Valmir. Mas existe também a raça Jersey, de pequeno porte, também especializada na produção de leite. Das raças de origem europeia, a Jersey é considerada a mais rústica, mais forte, mais resistente.
É, a Jersey é a segunda raça leiteira mais importante do mundo. Produz de 3.500 a 5.500 quilos de leite por lactação de 305 dias. Tá bom? Ou quer mais?
Tá bom, Valmir. Já sei que você virou especialista em raças leiteiras. Mas vamos ouvir a conversa do jornalista Marcos Lafalce com a pesquisadora Maria Gabriela Peixoto para saber um pouco mais sobre esse assunto.
Um dedo de prosa.
Por que utilizar os recursos da genética para melhorar a eficiência produtiva dos rebanhos?
Porque a melhoria por meio de utilização da introdução de recursos genéticos, desde que esses recursos genéticos sejam provados, ela é definitiva. Quer dizer, uma vez introduzida, ela vai alterar a média de produção do rebanho. E, uma vez que esses recursos sejam repetidamente usados, introduzidos nos rebanhos, a melhoria vai se acumulando, produzindo um ganho genético bem expressivo, com uma alteração também bem expressiva na produção, desde que também melhorias de meio aconteçam.
O que seriam essas melhorias de meio?
As melhorias de meio é porque os animais melhorados geneticamente vão ter um maior nível de produção. Então eles vão ser mais exigentes em manejo, tanto da nutrição como sanitário, entre outros.
Como o produtor pode ter acesso às informações que vão possibilitar implantar um programa de melhoramento em seu rebanho?
Os resultados das avaliações genéticas produzidos para as diferentes raças estão disponíveis nos catálogos ou sumários de touro. Nesses catálogos, então, vocês obtêm a informação sobre o valor genético dos animais para várias características.
Ah, Yuka, então, pelo que eu entendi, para iniciar o processo de melhoramento genético de um rebanho, é preciso conseguir matrizes e reprodutores bons geneticamente.
E para isso, Valmir, o produtor tem que se informar primeiro sobre onde conseguir informações sobre o valor desses reprodutores e de quem adquirir matrizes, que podem melhorar mesmo as características produtivas importantes para o seu rebanho.
Mas onde é que ele vai arranjar essas informações?
Bom, aí vamos ouvir um pouco mais da entrevista para saber.
Então você busca no catálogo aquele touro que tem um desempenho genético melhor na característica que você pretende melhorar. Esses catálogos de todos são disponibilizados gratuitamente pelos programas de melhoramento e também as empresas que conduzem os programas de melhoramento disponibilizam nas páginas na internet. Uma outra forma de se ter acesso a essa informação é consultando as centrais que comercializam esses touros provados. Algumas informações elas têm para disponibilizar ao produtor no momento da compra desse material genético.
O que o produtor deve observar ao optar por trabalhar com a raça holandesa ou Jersey? Quais são os cuidados e o manejo correto?
As raças holandesa e Jersey, elas são oriundas da Europa, né, que é uma região de clima temperado, e embora sejam as raças nas quais os programas de melhoramento se iniciaram há muitos anos e o que as tornaram raças altamente especializadas para a produção de leite, elas também são muito exigentes quanto a manejo, sanidade, condições de meio ambiente, temperatura e umidade. Então, ao decidir por utilizar raças europeias, o produtor tem que ter a certeza de que ele terá condições de fornecer a esses animais um tratamento diferenciado. Se não obter com a utilização, a introdução no rebanho desse recurso genético, os índices de produção, a melhoria na média de produção pretendida.
Vale lembrar que existem outras raças que podem ser consideradas para se realizar o melhoramento genético. São as raças indianas, conhecidas como zebuínas.
As raças Gir e Guzerá estão distribuídas em praticamente todo o Brasil, principalmente nas regiões centro-oeste, nordeste e sudeste.
O cruzamento entre o gado indiano e o gado europeu parece ser a mistura perfeita para o Brasil com o seu clima tropical.
As raças indianas são provenientes da Índia, né, que é uma região com clima e condições de relevo, clima e temperatura muito semelhantes às nossas condições tropicais e, portanto, se adaptaram bem à região tropical do Brasil. Portanto, elas são menos exigentes. Embora os programas de melhoramento para essas raças indianas sejam recentes, elas já contam com avaliações genéticas, a raça Gir há 25 anos, a raça Guzerá há 15 anos, com uma acurácia suficiente para garantir o resultado da sua utilização nos rebanhos. Por serem mais adaptados, os custos de produção com este tipo de animal, eles costumam ser menores. Mas as médias de produção ainda não atingem as médias de raças europeias que já vêm há anos, né, se especializando para a produção de leite. No entanto, a dobradinha gado europeu, gado indiano, através dos cruzamentos, é uma dobradinha perfeita para o Brasil tropical. E haja visto que 80% do nosso rebanho é composto por animais mestiços, né, entre raças europeias e raças indianas. Então é importante, né, que ao fazer o cruzamento, para que se tenha um resultado satisfatório em termos de média de produção, que o produtor procure, tanto nas raças europeias como nas raças indianas, utilizar touros provados, né, para as características que ele pretende explorar no seu sistema de produção.
Agora eu quero ver se você está mesmo por dentro deste assunto de melhoramento genético de rebanho leiteiro, Valmir. Sabia que a raça Gir é a raça zebuína mais utilizada nos cruzamentos para a formação dos mestiços leiteiros?
Sim, sabia. A pesquisadora me contou. É uma raça que tem um temperamento manso, dócil.
E a raça Girolando? Que raça é essa?
A Girolando é o resultado do cruzamento da raça Gir com a holandesa, ou seja, a Girolando é uma raça mestiça que, além de resistente, pode ser também muito produtiva.
Então vamos ouvir agora o que a pesquisadora Maria Gabriela tem a nos dizer sobre a vantagem da raça Girolando.
Pitacos da Hora.
Bom, o Brasil, como eu já disse anteriormente, né? O Brasil, ele praticamente possui um rebanho leiteiro mestiço, né? 80% do efetivo de produção de leite é mestiço. E o Girolando, ele vem se consagrando, né, a partir do momento em que ele fez com que esse mestiço, ao invés de ser utilizado indefinidamente em cruzamentos sucessivos entre raças puras, ele fosse mantido como uma nova raça, uma raça mestiça. Bem, a vantagem disso é a obtenção de um animal mais rústico e altamente produtivo, mas ele ainda, como a raça europeia, requer um manejo mais diferenciado, condições melhores, e apesar de já possuir um pouco mais de rusticidade, né, advinda da utilização no cruzamento das raças indianas. E a vantagem dele, então, é isso, é agregar a especialidade das raças europeias e as características de adaptação, né, resistência a doenças, condições adversas de clima, temperatura, umidade, num único animal. A raça está em formação ainda, mas já tem resultados muito importantes, né, em termos da média de produção nacional e atende a uma realidade nacional.
A gente agradece à pesquisadora Maria Gabriela Peixoto, da Embrapa Gado de Leite, pelas informações muito valiosas sobre melhoramento genético do rebanho leiteiro.
E agradecemos também o Marcos Lafalce, que nos ajudou a fazer o programa de hoje.
Agora, amigo produtor, a gente quer falar com você ao pé do ouvido.
É uma conversa muito importante, porque se trata de segurança.
Vamos conhecer os cuidados que o homem do campo deve tomar com relação aos raios. Eles estão ficando cada vez mais frequentes e perigosos.
Ao pé do ouvido. Você sabia que o aquecimento global tem aumentado a incidência de raios em todo o mundo? Fenômeno comum durante chuvas e tempestades, os raios são causados por descargas elétricas atmosféricas. Nos últimos 10 anos, o Brasil recebeu cerca de 57 milhões de raios. E em nosso país, nestes 10 anos, 1.321 pessoas morreram vítimas desse fenômeno natural. Francisco de Assis Diniz, assistente técnico do Instituto Nacional de Meteorologia, explica o que você, que mora na área rural, pode fazer para se proteger dos raios.
O Brasil é um país que tem uma grande incidência de queda de raio devido à sua dimensão territorial e para toda a grande parte da região tropical também, né? Além do aquecimento global que tem aumentado a incidência de raio. Para evitar essa situação, o pessoal que está na zona rural, realmente ele quase não tem proteção, mas como tem muitas árvores na zona rural, o que é que acontece? O raio, quando cai na atmosfera, ele vai encontrar o primeiro ponto mais alto da superfície da Terra. Como na zona rural tem muitas árvores, geralmente o raio sempre cai em cima de uma árvore na zona rural. Por outro lado, tem uma certa proteção. Então as pessoas realmente devem ficar mais dentro de casa, porque próximo às casas, na zona rural, sempre tem árvores que estão mais altas. Agora, se a pessoa estiver chovendo e vai para debaixo de uma árvore, ele está indo para o local mais propício que tem a ser atingido por um raio. Outra situação também são nas zonas rurais aquelas pessoas que estão dentro d'água, estão em barragem, estão em açude tomando banho, porque a água tem grande condutividade térmica, daí é perigoso também estar dentro de água. O que se recomenda assim, mais é que a pessoa esteja dentro de casa. É o melhor local que esteja protegido mesmo na zona rural. Então, se estiver dentro do carro também, né, aqueles que estão na zona rural, que estão com o veículo, porque dentro do veículo esses pneus estão isolados com a terra e não tem perigo nenhum de cair um raio sobre um veículo. Dificilmente isso acontece de cair um raio sobre um veículo, porque os pneus são isolados com a terra. Então não tem como formar um campo magnético entre o carro com a atmosfera. Fica isolado, não tem como formar.
Obrigado pelas informações, Francisco. E aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Valmir, o programa está muito legal, está muito informativo e a gente voltou aqui para o campo para respirar um ar puro, mas está na hora da gente se despedir por hoje.
Tá sim, Yuka. Agora eu vou alimentar o gado. Mas antes a gente lembra que se você, amigo ouvinte, quiser mais informações...
É só ligar para o Prosa Rural. Sabe qual é o número?
0800-646-1160.
Muito bem, tá dado o recado, mas não custa nada repetir.
0800-646-1160.
O Prosa Rural está terminando, mas ainda temos um tempinho para você anotar o assunto do próximo programa.
Vamos falar sobre o pêssego como alternativa de renda em regiões não tradicionais da cultura.
Uma ótima semana para você.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Valmir Nascimento e Ilka Oliveira. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.